a prática que vai representar. Então, até uma discussão de comunidade terapêutica, o que fazer, o que ajudar. Essas entidades ganham recurso público, o sistema S é muito forte, como é que não vai usar um recurso desse para a inclusão e a reinserção dessas pessoas? Então, é nesse sentido que a proposta vai ao ponto que o Moca falou, que explicita mais o objetivo de sugerir que as centrais entrem nesse debate também. Tá? Obrigada, senhora, e obrigado ao Moca e ao presidente.
Eu agradeço aqui aos senadores. E dando continuidade, então, nós passamos a palavra aqui à doutora Paulinha do Carmo.
Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar e cumprimentar o senador Wellington Dias, já pela possibilidade de estarmos aqui hoje, pela presidência dessa comissão. O senador Wellington já é um parceiro do governo de outras datas. Queria cumprimentar também a senadora Ana Amélia, o senador Moca, os demais presentes, né? Enfim, outras autoridades do Legislativo presentes, os colegas de mesa, os colegas de governo e, principalmente, aquelas pessoas que se dedicam a essa questão do trabalho com usuários e dependentes de drogas. Nos últimos anos, o governo federal vem empreendendo um grande esforço no sentido de dar respostas sistêmicas a essa questão. E os senhores sabem que a resposta à questão das drogas é uma resposta relativamente complicada, porque é um tema que não tem dono. E assim deve ser. Por quê? A questão das drogas, ela afeta todas as áreas. Não é um tema só da medicina, não é só da polícia, não é só da justiça, da educação, do trabalho, da previdência. É um tema de todos. Todos têm uma parcela de responsabilidade. E é também um tema, evidentemente, das famílias e da sociedade como um todo. Agora, é evidente que cabe ao governo a coordenação de um esforço na busca das melhores respostas. E, nesse sentido, eu posso lhes dizer, posso dar um depoimento pessoal de que, nos últimos 8 anos, eu venho fazendo parte do governo desde 2003, então, na Secretaria Nacional, à época, Antidrogas, que estava no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, à época como diretora técnica e hoje, então, como secretária nacional, já com a secretaria no Ministério da Justiça. E aí acho que essa própria mudança já é o prenúncio de uma ação mais efetiva no governo, no sentido de ampliar a coordenação das ações. A passagem da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Gabinete de Segurança Institucional, para o Ministério da Justiça, por decisão da presidenta Dilma, não teve outra razão senão a ampliação e o fortalecimento das ações de coordenação da política sobre drogas. Porque, embora nós tenhamos avançado enormemente na produção do conhecimento, na realização de pesquisas, na capacitação dos diferentes atores durante os 8 anos de governo Lula, é preciso mais. Nós sabíamos que deveríamos avançar, que para termos uma ação coordenada e fortalecida, nós precisaríamos ter uma secretaria com capacidade real de coordenação. E, nesse sentido, hoje eu lhes falo também aqui, em nome do ministro José Eduardo Cardoso, de que nós ficamos muito contentes com o convite do Senado e também da Câmara. Ontem nós tivemos uma audiência pública de uma frente parlamentar, uma comissão especial, que está trabalhando exclusivamente a questão das organizações sociais, as chamadas comunidades terapêuticas, que anonimamente se dedicam há anos ao atendimento de dependentes de drogas no país como um todo. E ontem nós discutimos exatamente essa questão lá na Câmara. E hoje no Senado, né, eu me sinto muito à vontade e muito contente de dizer aos senhores de que, efetivamente, nós temos trabalhado e temos caminhado no sentido de buscar as melhores respostas. E isso, a primeira questão, embora nós tenhamos falado muito do crack, tenhamos implementado um programa cuja droga de chamada é o crack, nós não podemos nos esquecer das demais drogas. Nós temos as drogas lícitas, como o álcool, o tabaco, especialmente o álcool, que mata milhares de jovens em acidentes, em situações de violência. Nós temos a situação da violência doméstica. E temos as outras drogas também, que talvez por não fazer um apelo tão grande pela dissociação da vida da pessoa, não ser tão grande quanto a do crack, nós não podemos nos descuidar. Nos preocupa, sim, o uso de inalantes pelas nossas crianças, nos preocupa, sim, o uso de maconha pelos nossos jovens, nos preocupa, sim, o uso da cocaína na forma inalada também. Mas é evidente que o momento exige uma ação em relação ao crack, que é uma droga, não há dúvida, que teve, nos últimos 2 anos, principalmente, um consumo acentuado. E, embora nós ainda não tenhamos números reais, nós teremos, e, aliás, eu já me comprometo, se for de entendimento dessa comissão, em 2 semanas nós teremos a maior pesquisa realizada no mundo sobre crack. Uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Nós ouvimos 25 mil pessoas para fazer essa pesquisa. E aí, bem dentro daquilo que falava a senadora Ana Amélia, nós fomos ouvir não apenas as capitais, mas nossa pesquisa, a amostra, ela pega grandes cidades, médias cidades, pequenas cidades e zona rural. Essa pesquisa, ela foi realizada de uma forma, foi uma grande força-tarefa, com um investimento de 7 milhões de reais do Plano Crack. Por que essa pesquisa? Porque nós precisamos de uma fotografia real, para não corrermos o risco de continuarmos discutindo no emocional. É claro, é evidente que a questão da droga, do crack, principalmente, está na nossa frente. Ninguém é irresponsável de negar o que nós temos visto nas chamadas cracolândias. Mas nós precisamos ter a dimensão exata, até para saber onde vamos investir mais recurso, se é na pequena cidade, se é direto no município, se é no estado, enfim. Então, nós teremos esses dados da pesquisa que vai nos dar a dimensão exata do consumo para que possamos efetivamente fortalecer as ações que já vêm sendo feitas pelo governo. Na verdade, muita coisa vem sendo feita e o que nós precisamos nesse momento é justamente ampliar e fortalecer essas ações. Nós sabemos exatamente, então, quando a secretária Zumara falava, eu fiquei muito contente e até cochichava aqui com o senador e falava: puxa, olha que bacana, outros ministérios se juntam entendendo de que essa não é uma questão só de polícia e de saúde. Essa é uma questão de todos nós, de todos os ministérios, sim, porque tem impacto nos dias de trabalho perdido, tem impacto na licença, na saúde do trabalhador, tem impacto na produtividade e tem impacto, evidentemente, na previdência social, que nós já temos dados. A SENAD já tem dados disponíveis do impacto do uso de drogas na previdência, ou seja, das licenças, dos afastamentos e das aposentadorias precoces. Então, esse é um tema que hoje tem, por parte da presidenta Dilma, um grande compromisso de ação. E acho que todos somos testemunhas. Esse foi um tema de campanha de todos os candidatos, mas da presidenta Dilma é um compromisso. E, ao iniciar o seu governo, foi uma das primeiras questões trazidas à mesa de reunião e dito, olha, precisamos dar resposta. E nesse sentido nós temos trabalhado e o Legislativo tem nos ajudado muito, tem nos dado a exata dimensão do que está acontecendo nos estados e nos municípios. E nós temos clareza de que não podemos lidar simplesmente com uma área. Nós temos um problema grave ainda no Brasil, que é a questão do tratamento. Todos sabemos, como governo, o ministro Alexandre Padilha está trabalhando com isso, é preciso ampliar enormemente a rede de tratamento, é preciso reconhecer o trabalho feito pelas organizações sociais, as comunidades terapêuticas, mas é também preciso trabalhar com a questão da reinserção social. E aí nós temos que chegar no Ministério do Desenvolvimento Social, temos que chegar na Secretaria Nacional da Juventude, porque de nada adianta a melhor comunidade terapêutica, o melhor hospital, se esse indivíduo não tiver um acompanhamento que lhe garanta a profissionalização, lhe garanta a efetiva reinserção. E eu costumo dizer, eu trabalho nessa área de drogas há mais de 30 anos, seja como professora na universidade, seja como especialista, seja na área de justiça. E eu sempre dizia aos meus alunos de pós-graduação na universidade de que nós só podemos falar de reinserção social e de recuperação na hora em que o indivíduo diz que ele redescobriu o gosto pela vida. Então, muito mais do que parar de usar droga, as pessoas precisam redescobrir o gosto pela vida. E o gosto pela vida vem associado ao sentimento de inclusão, de inserção, de cidadania e de, efetivamente, de pertencimento à família, à sociedade. Então, nesse sentido, nós temos trabalhado com o plano de enfrentamento ao crack numa série de ações. Os senhores vêm acompanhando, já estivemos nessa casa por mais de 2 vezes no ano passado. Mas o que eu posso lhes trazer de novidade para esse ano, além da mudança da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas para essa posição de coordenação geral no Ministério da Justiça, é o efetivo comprometimento, compromisso da presidenta Dilma e dos seus ministros, no sentido de que nós estaremos intensificando as ações. E aqui as ações de pesquisa, de ensino, de prevenção, de tratamento, de reinserção social e também, evidentemente, as ações de enfrentamento ao tráfico que o nosso colega da Polícia Federal, delegado Oslain, irá falar. Então, hoje, a nossa presença aqui, muito mais do que querer dizer todas as ações, é reafirmar o compromisso de governo a essa causa e a esse tema e colocar todas as instâncias do governo, todos os órgãos do governo federal à disposição do Senado Federal para discutir, para apresentar, enfim, alternativas e também, evidentemente, para prestar contas do que vem sendo feito pelo governo. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer, de parabenizar essa comissão e me colocar absolutamente à disposição dos senhores, mas também pedir o compromisso dos senhores no sentido de que nós precisamos trabalhar com ampliação de orçamento, nós precisamos também melhorar as nossas leis em alguns aspectos para que possamos trabalhar com mais efetividade nesse tema. Muito obrigada.
Agradecemos, doutora Paulinha, e de pronto já passamos o diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, delegado Oslain Campos Santana.
Bom dia a todos. Preliminarmente, em nome do Departamento de Polícia Federal, gostaria de cumprimentar a toda a comissão por essa iniciativa, na figura do senhor presidente, o senador Wellington Dias. Bem, fazer uma rápida apresentação, né, sobre o tema enfrentamento ao tráfico de drogas pela Polícia Federal. O objetivo é apresentar a estratégia de enfrentamento ao tráfico de drogas pela Polícia Federal. Teremos um sumário, principais drogas ilícitas na visão da Polícia Federal, fronteiras, estratégias de enfrentamento, resultados operacionais alcançados e teremos uma conclusão. tema principais drogas ilícitas. Bom, na visão do Departamento de Polícia Federal, as principais drogas ilícitas, né, que mais afetam a questão de segurança pública no Brasil é a maconha e a cocaína. A maconha, ela tem um consumo, isso são dados da UNLDC, do Governo Federal e da própria Senad, 2,6% da população brasileira entre 15 e 64 anos consome a maconha. Hoje, segundo os dados, o consumo está estabilizado. Nós temos regiões produtoras de maconha, aquela destinada a consumo em território brasileiro, no Paraguai e, infelizmente, produção também dentro do território nacional, nos estados de Pernambuco e Bahia, Maranhão e Pará. Quanto à cocaína e crack, nós temos a previsão de consumo entre 7 a 1% da população entre 15 e 64 anos. Regiões produtoras, da mesma forma, infelizmente, o Brasil faz fronteira com os três maiores produtores de cocaína do mundo, pela ordem, né? Colômbia, Peru e Bolívia. Essa é a inversa. Os senhores estão vendo aqui o mapa da América do Sul. O Brasil possui fronteira com 10 países, dos três maiores produtores mundiais de cocaína, Colômbia, Peru e Bolívia, e o segundo maior produtor de maconha. Quanto ao tráfico de cocaína, nos anos de 2010, houve uma redução da área plantada, né, na Colômbia em torno de 18%, houve um aumento da área plantada no Peru em torno de 4% e um aumento da área plantada na Bolívia em torno de 6%. O tráfico de maconha, 80% da maconha consumida no Brasil é proveniente do Paraguai e 20% é abastecimento da produção no mercado interno, principalmente nos estados da Bahia e Pernambuco. Fronteiras. Bem, como visto, a produção é feita, a maioria dessas drogas, cocaína e maconha, nos nossos países vizinhos, então a preocupação maior da Polícia Federal é o enfrentamento ao tráfico na região de fronteira. É conter essa droga antes que ela ingresse no território nacional. É muito mais fácil combater na fronteira do que você fazer uma investigação depois que a droga já chega nos grandes centros consumidores. Só um motivo de comparação quando falamos de fronteira, né? Aquele problema da situação do México com os Estados Unidos. A fronteira do México com os Estados Unidos é 3.144 mil quilômetros de extensão. A fronteira do Brasil, seca, né? Se pode assim dizer, é 16.886 quilômetros. Aí vocês têm uma ideia da dimensão do desafio. Quanto à região Amazônia, o tráfico, né, na região Amazônia utiliza principalmente as vias fluviais. Então, os rios da Amazônia, a droga acaba principalmente a cocaína, produzida Peru, Colômbia e parte da Bolívia, ingressa em território nacional por via fluvial. Tráfico de cocaína, o maior problema que nós enfrentamos hoje no Brasil quanto à cocaína é a produção da Bolívia. Não só a produção da Bolívia, como a produção também peruana, que é produzida no Peru, utiliza o território boliviano como entreposto e ingressa em território nacional. Ali estamos, momento, por favor, as áreas de produção em território boliviano, a área do Chapare e Yuncas, né? As três áreas maiores de produção na Bolívia. Continuando, isso é uma foto da fronteira do estado de Mato Grosso, é uma fronteira seca. Em Mato Grosso nós temos 700 quilômetros de fronteira seca e essa situação que os senhores têm, sem obstáculo nenhum, uma região plana, só fazendas e facilmente tem como se ingressar em território nacional. E dificulta também o patrulhamento ostensivo. Mais algumas fotos, Bolívia, mais uma. E aqui o Paraguai. No ponto de vista, eu trabalhei, a minha primeira lotação foi em Três Lagoas, eu laborei por 8 anos e meio no estado de Mato Grosso do Sul. Lá eu ocupei várias chefias, inclusive de delegado regional de combate ao crime organizado. E da mesma forma, fui por 2 anos e 8 meses superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso. O maior problema que eu vejo é de enfrentamento ao tráfico de drogas é o Paraguai. Você tem tanto o ingresso de cocaína, quanto cocaína boliviana e colombiana, quanto a produção de maconha. Além também de tráfico de arma, contrabando desse caminho, o maior problema é nosso na região da fronteira com o Paraguai, até mais do que a fronteira com a Bolívia. Ali é a cidade de Bela Vista, cidade contígua, né? Eu coloquei Bela Vista é contígua, a Bela Vista no Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, Guaíra, Sol de Guairá, Foz do Iguaçu, cidade do Leste.